paiquerê.com.br. Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
Conferindo com a Paiquerê, meio-dia e dois em Londrina. Estamos chegando com o bate-bola da Paiquerê com estes destaques. Dirigentes da esquadra falam sobre andamento da SAF do Tubarão. Timão avança e Maringá cai na Copa do Brasil. Palmeiras com reforços para duelo de amanhã pelo Paulistão. Definidos os confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões. Operário e Atlético abrem amanhã as semifinais do Campeonato Paranaense. Assistência técnica Luciano Magalhães na central, Thiago Sadal, coordenação e redação Fábio Fernandes, comando de JB Faria, no ar o Bate-Bola da Paiquerê.
Bate-Bola, o grande encontro da equipe total. A maior festa do futebol.
Lá vem pro câmera, ataca, bola aberta aqui no lado esquerdo, no ataque do time do Corinthians com o Wesley. Dominou pro Solchão, fugiu a marcação no primeiro, cruzou, o goleirão falhou, a bola passou, entrou!
A bola dormiu no barbante, o povo vibra.
Você é ligado na transmissão do Futebol Total da Paiquerê. Chegada forte no Coringão pela canhota, para, foi pro fundo do barbante. Dois para o Corinthians, nada para o São Bernardo. E agora Alex Alves tira da rede e confere o placar. Futebol sem gol, não é futebol.
É, e aí o faro do artilheiro, né? Que se antecipa a marcação, se antecipa também ao goleiro para meter pro fundo das redes. Boa jogada do Wesley pelo lado esquerdo, cruzamento, a bola ainda teve um leve desvio, e aí o Pedro Raul, que tava entre os dois zagueiros do São Bernardo, se antecipou e deu um piquinho de pé direito na saída do Alex Alves, só deslocando o goleirão do São Bernardo. Aumenta o Corinthians, fica perto da classificação. Pedro Raul, 2-0 pro Timão.
Começamos o bate-bola de hoje, sexta-feira, 15 de março de 2024, revivendo aí na emoção do Vanderlei Rodrigues, com Lúcio Flávio, com Matheus Camargo, Nelson Magro, a vitória do Corinthians que passa para a terceira fase da Copa do Brasil. O Timão venceu o São Bernardo em São Bernardo do Campo pelo placar de 2-0 e se classificou para a sequência da competição. Outro jogo importante da Copa do Brasil, envolvendo o Paranaense, foi em Maringá, e o Maringá acabou desclassificado, sendo derrotado pela equipe do Amazonas em Manaus por 1-0, e assim, dos paranaenses que começaram a disputa da Copa do Brasil, só resta o Operário de Ponta Grossa, e daqui a pouco vem também o Atlético Paranaense, que vai entrar apenas na terceira fase. Sexta-feira, 15 de março de 2024, temperatura oscilando entre 34 e 35 graus em Londrina, dia de muito calor, de céu aberto, sol de fora, e eu destaco para você o seguinte, hein? Estamos em período de chuvas e de calor, período propício para o aparecimento de baratas, escorpiões e outros insetos. A DDT Ambiental resolve para você esse problema com tranquilidade. Pessoal especializado, produtos sem cheiro, DDT Ambiental atende em todo o estado do Paraná. Se você tem chácara, sítio, casa de praia, fazenda, conte com a DDT. DDT Ambiental, 30 24 40 70 é o telefone, repito, 30 24 40 70. Como falamos com o JB na passagem, hoje o assunto principal é a coletiva dada por pessoas ligadas à esquadra lá no Estádio do Café, sobre Londrina, dentro e fora de campo, sobre a SAF, sobre a preparação para o Campeonato Brasileiro. E antes de eu passar a bola para o Lúcio Flávio, quero fazer uma chamadinha aqui para saber com quem nós estaremos no bate-bola. Rápido e rasteiro antes do Lúcio. Fiore Luiz, Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, tudo em paz.
Beleza, você, Matheus Camargo, boa tarde.
Boa tarde, Matheus, tudo certo, tamo junto, vamos ver o que disseram o pessoal da esquadra.
Pois é, o Fabinho Fernandes, tudo bem?
Presente, Matheus.
Presente. O Vanderlei não está presente hoje, está de folga, né? Pulei alguém para a chamada? Ninguém, né, Fabinho?
O pior é que eu estou presente, Matheus, esqueci do nosso combinado, mas o nosso combinado está fechado da mesma forma.
Então tá bom, então... Confirme a presença aí, Vanderlei.
Professor e mestre Matheus, presente.
Tá bom.
Esqueci então do nosso combinado.
Pois é, esqueceu do combinado e veio, mas é bom assim, o importante é que, né, a disposição para trabalhar sempre é mais forte para todos da equipe total. E agora, você está presente, Lúcio Flávio, chegou farto, cheio de materiais, cheio de matérias, cheio de entrevistas, de notícias. Boa tarde, Lúcio Flávio.
Tudo bem, Matheus? Boa tarde. Um abraço aí para você, para o ouvinte Paiquerê, aquele que acompanha aqui o Bate-Bola, torcedor do Londrina. Realmente uma sexta-feira movimentada, Matheus, lá no Estádio do Café. Entrevista coletiva com a presença do Paulo Assis, o CEO da Esquadra Esportes, com o Luiz Krivat, que é o executivo de futebol, e também com o Robson Lima, que é o Red Comercial, né? Que é o diretor comercial aí da Esquadra Esportes. Entrevista coletiva que durou pouco mais de uma hora, bastante concorrida. E assim, Matheus, eu gostei do que eu ouvi.
Que bom.
Eu, dos três, né? Um basicamente na sua área, o Krivat falando muito mais do futebol, o Robson dessa parte comercial, de atendimento ao torcedor, de fidelização. E o Paulo Assis, né, falando do macro, das questões financeiras, enfim, a questão da Liga, a questão da SAF. Mas eu repito, gostei do que eu ouvi. Eu acho assim que a entrevista foi muito interessante e acho que a gente pode ter boas perspectivas aí. Evidentemente que a prática tem os seus percalços, né? Mas, repito, gostei bastante do que eu ouvi na coletiva, Matheus.
Então, a gente vai ouvir todos eles, vamos, depois da entrevista de cada um, fazer uma análise, pegar aí os pontos mais importantes dessa conversa. É muito importante saber que o Lúcio voltou satisfeito lá da entrevista no Estádio do Café, mas para aguçar o apetite de todo mundo, antes do Lúcio trazer a primeira coletiva, aquele recado especial da Nativas, porque... É hora de almoço e a Nativas Grill tem a melhor notícia para você nesta sexta-feira.
Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil e as promoções do dia.
Hoje é sexta-feira, 15 de março e no almoço da Nativas Grill você vai economizar, vai ter o melhor almoço da cidade, da região e vai pagar menos, isso mesmo. Por quê? Porque... É o dia do consumidor esta sexta-feira e o consumidor, aquele que prefere a Nativas Grill, vai pagar menos no seu almoço, muito legal, o melhor almoço da região. Chegando lá, dizendo que acompanhou a promoção, anúncio aqui na Paiquerê, o almoço de R$ 69,90 vai custar apenas R$ 59,90 por pessoa. Esse é o almoço desta sexta-feira na Nativas Grill. Lembrando que Churrascaria Nativas tem o buffet mais completo da região, com mais de 30 cortes de carnes nobres, com comida japonesa, queijos variados, saladas variadas, frutos do mar, os mais diversos. Lembrando que o camarão, que normalmente é o preferido entre os frutos do mar, tem todos os dias. A Nativas Grill tem espaço kid para crianças, tem área VIP para reuniões, tem espaço para confraternizações, além do estacionamento que é amplo e coberto. Nativas Grill, Tiradentes 1515, onde era a churrascaria Vento Sul. É a melhor opção para o seu almoço desta sexta-feira e é também a melhor opção para o jantar. Falou em almoço ou jantar, Nativas Grill. E agora eu passo a bola então para você, Lúcio Flávio.
Pois é, Matheus, nós tivemos a entrevista coletiva, né, com os três representantes aí do Londrina, da Esquadra Esportes, participando simultaneamente, respondendo aí cada um dentro da sua área, né, e a gente separou alguns pontos importantes, assuntos importantes, assuntos relevantes aí para o torcedor e principalmente pensando nesse futuro do Londrina. Vamos começar ouvindo o Paulo Assis e também o Luiz Krivat fazendo um balanço desse primeiro período à frente do futebol do Londrina, né? Praticamente aí 3 meses, com a participação no Campeonato Paranaense e análise que eles fizeram desse trabalho inicial, principalmente dentro do time, né? Dentro de campo, disputando o Campeonato Estadual.
O balanço agora é bastante positivo, né? Por tudo que a gente enfrentou aí de prazo, de dificuldades. Acho que a gente superou um momento muito difícil. Essas perspectivas são muito boas, né, para o restante da temporada. Acho até que cabe aí o Luiz falar um pouquinho mais da parte técnica, né? Mas para a gente, enquanto investidor, o que a gente esperava enfrentar, eu acho que o saldo foi positivo, né? Para frente a tendência é melhorar.
Primeiro, queria dizer que a gente fica muito feliz de ver a casa cheia. Isso já traz um pouquinho da resposta da sua pergunta, porque eu acho que trazer vocês para perto é porque há o interesse da comunidade local, da cidade de Londrina, de entender melhor o que está acontecendo. Isso já é parte de uma análise que a gente faz de sucesso do projeto. Do ponto de vista desportivo, na primeira conversa que eu tive com vocês, eu trouxe para vocês uma cronologia do problema que a gente enfrentou em função do prazo. Que a gente começou a trabalhar dia 21, vai apresentar dia 3, com um projeto inteiramente novo. Né? Quando a gente fala inteiramente novo, nós estamos falando de elenco, nós trouxemos 16 jogadores, nós estamos falando de comissão técnica, nós estamos falando de gestão. Então, é muito difícil que a gente tenha esse movimento completamente novo. A gente viu nas outras chaves movimentos de diretoria, de comissão técnica, mas maior parte dos jogadores do elenco já eram mais conhecidos desse trabalho. E a gente enfrentou aquela dificuldade inicial, como a gente passou para vocês, que teríamos, né, uma dificuldade grande inicial em função da impossibilidade de treinamento. Do dia 18 de janeiro ao dia 18 de fevereiro, nós fizemos 10 jogos, sendo 6 como visitante. Tudo bem que tem um que era o PSTC, que é aqui do lado, mas mesmo assim é um jogo como visitante. E só para efeito de comparativo, sem entrar no mérito de qualquer outra coisa, do dia 20 de abril ao dia 20 de maio, nós vamos ter 5 jogos da Série C. Então você vê uma competição sabidamente de um nível superior, que nós vamos ter a metade dos jogos que a gente teve, sendo 2 viagens. Então, é um paralelo para vocês entenderem o quão sacrificante é, principalmente para um projeto que está iniciando, a gente ter o calendário tão apertado. E aí sim, com um pouco mais de tempo para trabalhar, um pouco mais de conhecimento do elenco, porque o que acontece na hora que a gente está iniciando um projeto? As pessoas têm que se conhecer, os atletas se conhecer, o treinador conhecer, o preparador de goleiro, o preparador de goleiro conhecer melhor seus goleiros, o preparador físico entender um pouco mais do limiar daquele atleta, que é um atleta que você pode puxar um pouco mais forte, incentivar um pouco mais para ele se dedicar mais no treino físico, ou segurar um pouquinho, porque mentalmente ele sofre mais com aquele jogo. O treinador entender a percepção psicológica de cada jogador. Então, são muitas novidades para que a gente tenha um encaixe rápido. Pode acontecer um encaixe rápido? Pode. Mas normalmente esse encaixe é demorado, esse conhecimento é demorado. Todos vocês já passaram por novos empregos, por entender como que a empresa funciona, e no futebol, nesse caso, não é diferente. Então, quando a gente passa a ter um pouco melhor, o calendário um pouco melhor, que a gente começa a entender o processo e ter condições de oferecer treino, a gente começou a ver um padrão de jogo, tanto que a gente começa com uma forma de jogar e vai modificando essa forma à medida que os jogadores vão entendendo melhor o modelo de jogo do treinador. E a gente tinha no início uma dificuldade muito grande, porque a gente tinha duas opções para começar a competição. Ou a gente forçava no preparo físico e começava a competição com os atletas um pouco mais travados, no movimento mais travado, que expõe muito o atleta, porque aí é aquele passe de 2 metros que ele erra, que todo mundo enxerga ele errando, mas que ninguém sabe que ele trabalhou perna aqueles 2 dias. Ou a gente recuava um pouco na preparação física, e dava um pouco mais de condição deles trabalharem tecnicamente. Foi isso que foi feito, foi essa opção para a gente poder sofrer como conjunto, mas não expor o atleta. E aí, à medida que a gente teve treinamento, a gente conseguiu colocar os conceitos do treinador e o desempenho melhorou, né? A gente teve, apesar do último jogo, né, a gente teve o desempenho, ele foi crescendo à medida que a gente foi treinando. Se a gente pegar um comparativo, no jogo que a gente fez aqui contra o Atlético, nós finalizamos 19 vezes. 19 vezes a gente finalizou contra o Atlético. 8 finalizações de dentro da área. 9 no gol. No jogo que o Atlético fez lá na arena, eles finalizaram 12, 10 de dentro da área, 8 no gol. São números melhores do que eles tiveram, obviamente com o resultado muito diferente, mas na hora que a gente analisa desempenho, a gente tem que olhar por esse aspecto. Então, dessa forma, a gente faz uma avaliação de que a gente precisava entregar uma competição segura para o torcedor. Em alguns momentos tivemos um desajuste, né? A gente sofreu muito com algumas posições, que são posições que dependem mais do entrosamento entre si. Por exemplo, os zagueiros. Vocês viram o tanto que a gente rodou os zagueiros. E, para complementar isso, foi uma posição que a gente teve uma lesão ligamentar, que é uma lesão que tira o atleta um pouco mais tempo daquele convívio, daquele treinamento. Então, a gente sofreu um pouquinho nesse desajuste, mas entregamos uma competição segura que nos permitisse avaliar bem os atletas. Avaliar bem, eu falo o seguinte, são atletas que a gente entende que entenderam o modelo de jogo e se adequaram ao modelo de jogo. Porque tem atleta que não entendeu, tem atleta que entendeu e não se adequa, e isso não quer dizer se ele é melhor ou pior que os outros. Às vezes, em outro local, ele vai performar de forma satisfatória. Então, para finalizar, já me alonguei demais, né? A gente faz uma análise muito satisfatória diante da dificuldade que a gente tinha e entendemos que o resultado ele é promissor para a sequência da temporada.
Paulo, eu queria perguntar para você sobre o assunto da SAF, e aí são duas perguntas do mesmo assunto. Como é que está o andamento e qual é a previsão para que esse processo seja finalizado? E uma segunda questão, a esquadra está procurando novos investidores para entrar junto com a esquadra para a formalização da SAF?
O processo está seguindo um trâmite natural dentro do cronograma que a gente desenhou. Então, a expectativa é que a gente tenha os contratos efetivos assinados na próxima semana, né? Então, agora a bola está com a associação. A esquadra não está procurando outros investidores para entrar no projeto, pelo menos não por enquanto.
Sobre a questão do estádio VGD, né? Está sendo reformado, foi informado que o Londrina irá treinar no VGD até a construção de um novo CT. A pergunta o prazo, já tem alguma coisa certa para o novo CT? Previsão de quando será entregue essa modalidade, até quando o Londrina ficará no VGD? E os jogadores, onde eles ficarão alojados a princípio nessa transição de saída do CT da SM Sports?
Eu vou responder uma parte, depois se o Luiz quiser complementar. Bom, acho que a gente acaba tendo que falar um pouquinho do projeto como um todo, né? Então, desde o dia 21 de dezembro a gente está numa transição, então tem um documento assinado entre investidor e clube. Essa transição ela é gerida em conjunto pelas duas partes. Dentro dos compromissos do investimento na SAF está a construção do centro de treinamento, né? Entretanto, a gente sabe que isso é uma etapa, né, que ela precisa de um prazo para ser realizada, desde a identificação, aquisição da área, construção, enfim. É uma solução e nós precisávamos de buscar uma solução de continuidade. No acordo que foi feito de rescisão do Londrina com o antigo gestor, uma das condicionantes foi a cessão de uso do espaço do centro de treinamento deles até o final agora do mês de março. E nesse período a gente avaliou várias alternativas, né, para que a gente pudesse oferecer para o nosso atleta um local de treinamento adequado. E a gente concluiu que o VGD seria esse lugar com melhor estrutura, e a gente decidiu implementar algumas melhorias com foco no treinamento, o que não impede, né, o que não muda a nossa vontade anterior de transformar o VGD em um local de jogo. Existem outros desafios que a gente foi descobrindo ao longo do tempo, estruturais, né? O estádio tem realmente, dos anos 50, tem uma situação ali de uma exigência de intervenção bastante grande, mas a gente tem um projeto, inclusive já protocolado na prefeitura, com esse intuito. É, não posso cravar aqui se vai dar certo, se não vai dar certo, a gente está avaliando, né? É, além de tudo, também no decorrer desse processo, a gente teve uma resposta incrível do nosso torcedor. É, então, a gente tem já uma expectativa até mesmo de ter uma média de público acima da capacidade atual do VGD. E, então, tudo isso está sendo avaliado, né? São decisões boas, né? É, que a gente tem para tomar, já que se a gente, por qualquer motivo, não vir a jogar no VGD para estar no café, porque a gente está com uma média de público acima de 8, 10 mil pessoas, eu acho que é bom para todo mundo. É, então, a gente... É, a partir do dia 1º de abril estaremos, né, desempenhando as nossas atividades no VGD. É, e o prazo, né, para conclusão, né, da aquisição da área, conclusão das obras do CT, óbvio que vai ser em fases, né? É, até para usar um termo em inglês que é soon as possible, né? Então, o mais rápido possível. A gente não vai ter como cravar uma data, mas a gente quer ter isso o quanto antes. É, a gente trabalha internamente com um cronograma de 12 meses, então a ideia é a gente estar no VGD pelo menos até abril do ano que vem. Claro que se a gente conseguir entregar, né, o CT para receber os nossos atletas antes, a gente vai fazer isso, vai trabalhar para isso, mas inicialmente a ideia é estar no VGD pelo menos por um ano.
Meio-dia e 22, os nomes dos participantes. O primeiro a responder, Lúcio Flávio?
É o Paulo Assis e o Luiz Criva.
Luiz Criva, tá certo. Meio-dia e 23 em Londrina. Antes da opinião dos companheiros, a ACB Segurança está contratando vigilantes para trabalhar na exposição de Londrina. Turnos de 8 horas de trabalho por dia, excelente remuneração. Comparecer para entrevista na rua Cristiano Machado, número 371, Jardim Campo Belo, próximo ao Colégio Marista. O interessado deve comparecer por lá, então, na rua Cristiano Machado 371, próximo do Marista, levando currículo e documentos pessoais. O que você achou da primeira participação da moçada, Fiore Luiz?
Vai ter mais na sequência?
Matheus.
Oi. Pois não.
Não, só para complementar essa questão aí do VGD, até para o pessoal ter subsídio para comentar. Então, assim, o VGD será o local de treinamento apenas do time principal. As categorias de base, o Londrina está buscando um outro local. E a partir do dia 1º de abril, esse local já estará definido também para treinamentos exclusivos das categorias de base. Os jogadores profissionais não vão morar no VGD. Certo. Cada um vai morar no seu apartamento. Enfim, o Londrina já trabalha dessa forma e vai continuar trabalhando, né? Dá uma ajuda de custo para o jogador e o jogador escolhe um apartamento, uma casa, um hotel, enfim. Como acontece em muitos outros clubes, né? Então é dessa forma que será feito. E como disse aí o Paulo Assis, a previsão é usar o VGD como o local de treinamentos do Londrina por um ano, porque a previsão é de que daqui a 12 meses o Londrina já tenha uma das etapas concluídas do seu novo CT para abrigar aí os treinamentos, num primeiro momento do time principal e depois de toda a base, Matheus.
É interessante, daqui a pouco nós vamos falar do time no campo, né? Sobre reforço, aquela coisa lá da toda. Mas esse ponto principal da primeira parte da entrevista realmente ligado ao VGD e ao novo CT que deve pintar. E aí, Fiore?
Quer dizer que vamos ter a sequência da entrevista, então?
Vamos ter, né, Lúcio? Mas mudando o assunto, né?
Eu quero saber sobre a Liga. Vai vir ainda, né?
Tem o assunto...
Ah, Liga não tem nenhuma novidade.
Não.
Né? Nenhuma novidade. O Londrina continua nas tratativas. A esquadra tem participado de algum tipo de alguma forma. Mas, enfim, não tem nenhuma novidade de quando o dinheiro vai sair, se esse dinheiro virá. E, segundo o Paulo Assis, a Esquadra Esportes vai tocar... dentro do seu planejamento. Claro que esse dinheiro da Liga, ele faz parte do planejamento, mas enquanto ele não vem, o futebol vai sendo tocado com os recursos aí que tem, e a partir da assinatura da SAF, com recursos aí da Esquadra Esportes.
Agora, interessante, Matheus Camargo, essa mudança do Londrina, do CT para o VGD. Eu acho que o VGD, realmente, como a melhoria, era mesmo a solução mais fácil e mais lógica, né?
Sim, Matheus, e imediata, né? Para que não corresse riscos de ficar sem onde treinar, né? Tem uma Série C a jogar, uma Série C a disputar. Acho que o ponto principal, né, desse trecho realmente foi a informação de que Londrina vai construir um novo CT e que dentro de 12 meses Londrina vai ter um CT próprio, né? Acho que isso é um caminho para a modernidade, né? Se há essa informação, há recursos a investir com certeza pela Esquadra Esportes, né, na construção de um CT, na aquisição de um terreno, no Londrina Esporte Clube, tendo sua casa própria, né? Porque um CT hoje em dia, a gente vai lembrar, né, vários clubes estão investindo praticamente todos os seus patrimônios na construção de CTs, porque isso gera jogadores, isso gera venda de atletas, isso gera muita coisa. Então esse é o ponto principal desse trecho falado até agora. Eu gostei muito do que eu vi, né, do que apresentaram o Paulo Assis e o Luiz Krivat. Acho que isso é fundamental para a sequência de trabalho e para o início da Esquadra Esportes Londrina, Matheus.
Matheus.
Oi, Fabinho.
Agora, ele disse aí que em 12 meses o Londrina já estará em seu novo CT. Pelo que eu entendo, Matheus, para se pegar um terreno do zero, ele, em 12 Exato. Meses, ele não consegue levantar um CT.
Ele foi claro aí, né? São etapas, né?
Sim.
Lógico, você não constrói um CT igual o da SM Esportes, também não foi feito.
Não, Lúcio, não é nesse sentido. Eu tô achando que eles já estão com uma área que já tenha algum tipo de estrutura para o futebol. E daí se segue etapas. Eu não sei se eles estão atrás de um terreno completamente sem nada. Numa dessa, eles já têm uma área aí com uma certa estrutura para o futebol e aí só vão complementando. Por isso que quando ele falou no prazo de 12 meses já treinando em seu próprio CT, eu acho que tem alguma coisa já bem encaminhada em um local que já tem alguma estrutura para o futebol.
Aliás, a diferença, por exemplo, que a gente imagina hoje, por exemplo, a SM, quando assumiu esse espaço que é o seu CT, que era o quê? Era um clube, né? Era algo que já tinha.
Era o Horto Tropical, né?
Exatamente, era o Horto Tropical. Então, tô com o Fabinho, acho que de repente ele já deve ter vistoriado aí, conhecido algum local, Vanderlei, que possa realmente ser transformado no CT do Londrina, porque realmente você pegar um terreno do zero e transformar mesmo em campos de futebol, sem grande estruturação física, a coisa é mais difícil, né?
Matheus, acho que são alguns pontos aí, acho que vai ter a sequência da entrevista coletiva e tô na torcida que possa dar certo. Mas eu particularmente, Matheus, eu gostaria de ver quem manda de verdade, que é o Guilherme Bilantani. Eu gostaria de, cadê onde ele tá? Essa entrevista coletiva, eu achei que era ele que ia falar hoje. Sim, Matheus, eu vou esperar um pouco mais, que eu vi muito parte técnica falando que o jogador precisa de um tempo de adaptação, aquela coisa. Boa parte da entrevista, a primeira parte da entrevista, eu vi falando de questão do que já passou. Vai construir o CT. Eu posso falar que eu vou ganhar na Mega Sena amanhã. Me desculpa a sinceridade. Eu preciso ouvir o Guilherme falando a respeito disso. Guilherme Bilantani, que é o mandatário da esquadra, o cara que faltou dinheiro, vai ser com ele a borrachada a partir de agora. É um ponto de vista, mas acima de qualquer coisa, estou torcendo para dar certo.
Meio-dia e meia em Londrina, Fábio Fiore.
Eu não falei ainda, então é o seguinte, Vanderlei tem razão. Eu vi o longo discurso do, como é que chama? Clivat, é isso?
Clivat, Luiz Clivat.
Pois é, que entrosamento, pouco tempo para treinar, dificuldade.
Isso agora não interessa.
Fez muitos jogos, teve. Porque tem que ter entrosamento do treinador com jogadores e tal. Ô, gente, nós estamos há 50 anos cobrindo Londrina, nós sabemos disso tudo. Você não precisa perder tempo, viu, Clivat, explicando essas coisas para nós, não. Nós sabemos disso tudo. O que eu quero saber, primeiro, é o dinheiro da Liga e quando é que vai sair essa SAF. porque o Paulo Assis falou, trâmite natural, na próxima semana deve sair, vamos atrás de novos parceiros. Ué, mas precisa de novos parceiros? Não falaram em 100 milhões para investir em 6 anos? Precisa ir atrás de parceiros também? Porque, olha, sem o dinheiro da Liga e sem concluir a SAF, como é que monta time para o Campeonato Brasileiro? Eu não estou preocupado com o CT, se vai treinar no VGD, se não vai, não me interessa. E eu estou preocupado que faltam 37 dias para o início do Campeonato Brasileiro. E eu quero saber do dinheiro da Liga e quero saber quando é que vai ser assinada essa SAF para que a esquadra possa pegar uma parte do dinheiro e montar um grande time para Londrina voltar na Série B. Me desculpem.
No dia a dia do campo, conte com os produtos e qualidade do Grupo Multibelt. Lonas para cobertura de máquinas agrícolas, correias e esteiras para plataformas Draper fortes e duráveis são da Multibelt. A empresa une eficiência, inovação, tecnologia há mais de 35 anos no mercado e se destaca nacionalmente com seus produtos. São produtos inovadores que atendem integralmente às características do campo. Na Multibelt você pode confiar. Daqui a pouco tem mais uma parte ainda, mais quantas falas, Lúcio?
Ô Matheus, só um adendo aí, né? O que o Paulo Assis falou foi exatamente o contrário, né? Que, aliás, eu perguntei isso, né? Se a Esquadra Esportes estava buscando outros parceiros para a SAF. Ele disse exatamente o contrário, né? Ele falou, não estamos, né? Pelo menos nesse momento, não estão. Então, só pra gente deixar claro, para não ter confusão do que o Paulo Assis falou a respeito desse assunto.
Bom, daqui a pouco nós vamos ter mais uma etapa da entrevista coletiva. Algum recado do nosso ouvinte, Fabinho?
Ah, tem bastante aqui, viu, Matheus?
Vamos a alguns, então. Hoje vai ser humanamente impossível atender todo mundo, né?
O Ricardo Marx, Ricardo Max, Vanderlei está o Vanderlei está coberto de razão. Entrevista cheia de tudo e vazia de nada. Cadê o tal Belintani? De onde vem o dinheiro? Essa é a grande pergunta, diz aqui o Ricardo Max. O Nelson Taborda, a esquadra vai construir um CT? Segundo ele, sim, viu, Nelson? A Vilma Amâncio, achei pouco Maringá ter sido desclassificado, eles estavam se achando. O Idaí está lá em Curitiba ouvindo bate-bola, Paiquerê 91,7. Um abraço para você, Idaí. O Ivo Militão, os diretores têm que ver o nível dos adversários da Série C para trazer jogadores superiores, com nível superior, para fazer um bom campeonato brasileiro da terceira divisão. O Éder Henrique, quais os reforços para a Série C? Até agora não falaram nada, viu, Éder? O Paulo Caetano, eles falam na condição de investidores, mas já colocaram a mão no bolso? É a pergunta aqui do Paulo Caetano. O João Marcelo, mas e sobre a montagem do time? Eles não vão falar nada? Daqui a pouquinho tem mais, viu, João Marcelo? O Marcos Reis, o Leque vai deixar a torcida ver os treinos no VGD? Isso é um pouquinho mais pra frente, viu, Marcos? O Nelson Trovino, não compensa comprar o CT do Malucelli? É a pergunta aqui do Nelson. O Marcelo Carinato, aqui em Ibiporã estão vendendo o Hotel Fazenda, um bom lugar para o centro de treinamentos do Londrina Esporte Clube. O João, faz um CT no estádio da Vila Santa Terezinha. O Cláudio também, o antigo Grêmio está abandonado e daria um bom CT para o Londrina Esporte Clube, diz aqui o Cláudio Matheus.
Legal, meu moçada, meio-dia e 34 em Londrina. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Amanhã, sábado, Palmeiras e Ponte Preta, 18 horas. Domingo, 18 horas também, São Paulo e Novo Horizontino, Campeonato Paulista aqui na Paiquerê. O intervalo comercial e a sequência do bate-bola com mais uma etapa da entrevista coletiva de hoje.
Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Nativas Grill, a rede de churrascarias que mais cresce no Brasil. E a hora certa.
Conferindo com a Paiquerê, agora meio-dia e 35.
Você procura um rodízio de qualidade? Na Nativas Grill Churrascaria, você encontra frutos do mar, saladas diversas, pratos quentes, pizza japonesa, queijos e uma excelência em carnes nobres. Nativas Grill Churrascaria. Bom atendimento, bebida gelada, os melhores drinks e espaço kids. Nativas Grill Churrascaria. Faça sua reserva e siga-nos nas redes sociais. Nativas Grill. Venha ser Nativas você também. Em Londrina, na Avenida Tiradentes, 1515.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 18h, em cima do lance, com Rodrigo Linhares e equipe total.
Você quer ganhar dinheiro pra que ele não falte mais?
Venda agora sucata de alumínio e outros metais na Vergote. Transforme latinhas vazias de cerveja e refrigerante em dinheiro.
Vergote Metais.
Rua Ivaí, 521. Ligue 3339-4200.
Paiquerê 91,7.
Oliveira's Bar e Restaurante, há 29 anos na Quintino Bocaiúva, com delícias de dar água na boca. Frango a passarinho ao alho e óleo, rabada, dobradinha, caldo de mocotó, além das especialidades da casa, bife de chouriço e T-bone. Prato feito em marmitex no almoço e no jantar. Oliveira's Bar e Restaurante, na Rua Quintino Bocaiúva, 846, ao lado do Shopping Quintino, o último a fechar em Londrina. Entregas pelo iFood.
Neste sábado, 11 da manhã, o Paiquerê Rádio Opinião discute as regras para a declaração do imposto de renda. Afinal, quem é obrigado a fazer a declaração? Como fica a situação de quem recebe aluguel de imóveis? O que é possível deduzir na declaração e pagar menos imposto? Presença do delegado da Receita Federal em Londrina e região, Reginaldo César Cardoso, e o presidente do SESCAP, Sindicato das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações, Pesquisas e Serviços Contábeis de Londrina e região, Euclides Nantes Correia. É sábado, 11 da manhã, aqui na Paiquerê 91,7. E com som e imagem no YouTube pelo canal da 91,7.
Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
Meio-dia e 38 em Londrina. Seguimos com o nosso bate-bola. Eu volto a bola para o Luz, que tem mais destaques para apresentar, mais falas sobre a coletiva envolvendo a vida do Londrina, concedida hoje de manhã. Você, Lúcio?
Vamos ouvir o Luiz Crivat, que é o executivo de futebol, falando a respeito do elenco e do planejamento para a formação do grupo para a Série C, a possibilidade da saída de jogadores, da chegada de outros, se alguém pode ser negociado. Vamos ouvir o que disse o diretor executivo aí do Londrina a respeito desse assunto.
A pergunta é muito interessante, porque quando a gente fala de elenco, normalmente o que o torcedor gosta de saber é se esse jogador fica, se esse jogador não fica, se esse jogador é bom, esse jogador é ruim. O que acontece? Como eu disse anteriormente, nós fizemos do Paranaense praticamente uma pesquisa do que era o nosso elenco. Nós temos a nossa forma de jogar, que a gente começou a colocar em prática a partir do momento que a gente começou a treinar. Então, é natural que a gente tenha que oferecer para o treinador mais possibilidades de jogo. Nosso elenco, ele é um elenco muito reduzido. Nós temos 28 atletas, sendo 3 goleiros. Então, praticamente, nós temos ali 25 atletas. Se a gente tiver 2 no DM, nós temos 22. 3 no DM, nós temos 22 para jogo. Então, é um elenco reduzido, inclusive de forma proposital, para que a gente pudesse oferecer mais minutos para cada jogador, porque eram jogadores que a gente não conhecia, que já estavam aqui, e jogadores que a gente estava colocando no nosso ambiente ali pela primeira vez. Claro, um ou outro que a gente já...
Só para ressaltar o tanto que o elenco é curto, ontem a gente teve o conselho técnico da Série C, a gente precisa ter 30 atletas inscritos para poder disputar a competição, no mínimo. Então, só para dar uma dimensão do tanto que é curto o elenco.
Entendeu? E aí, é natural que a gente faça as movimentações. É natural que vocês observem o jogador que atuou menos, que é normalmente um jogador que a chance dele permanecer é pequena. Não precisa da gente aqui falar, porque vocês têm conhecimento, vocês estão acompanhando todos os dias, vocês sabem bem que jogador que tem chance. Nós temos um jogador que não entrou dentre esses que foram relacionados com mais frequência. A chance do jogador permanecer é pequena. E aí o cara que está jogando, qual que é a característica que ele tem? A característica que ele tem é um cara que apoia mais. Então, pode ter na cabeça que nós vamos trazer um cara que defende um pouco mais, para ser o contraponto daquela posição, para ser o jogador que oferece para o treinador uma possibilidade diferente. Agora, sobre estar preparado para que o jogador permaneça, o que a gente tem que estar preparado é para a gente não sofrer com uma saída ou trabalhar a permanência. Porque, às vezes, é interessante para o projeto, traz mais benefício para o projeto que aquele jogador seja negociado. E assim tem que ser feito. Porque o clube necessita desse aporte de caixa, desse caixa que venha de transações. Então é interessante que isso aconteça. Ah, a gente avaliou que aquele atleta naquele momento nós não encontramos no mercado alguém para substituir, não temos no elenco alguém que substitua ele de uma forma que a gente entenda satisfatória. Aí nós estamos preparados para que ele permaneça.
Bom, sobre o elenco ainda, né? O Criva te falou sobre os jogadores que pertencem à SM Sports, a gente tem vários aí. Pio, o Lauan, Pedro Cacho, Vitor Hugo, e aí a gente vai para os garotos também, né? O Pablo, o Luiz Gustavo, são jogadores que pertencem a SM Sport. O Luiz Criva te disse que isso é caso a caso, né? Para se definir, é preciso ver também o interesse do clube, o interesse do próprio jogador. Tem jogador que quer ficar, tem jogador que quer sair. Enfim, cada um tem uma filosofia de carreira aí, né? Então, essa definição será feita pontualmente, de jogador a jogador, dependendo do desempenho, do interesse do Londrina e do próprio interesse do jogador, se ele quer permanecer ou se, de repente, ele quer partir para um outro clube aí, Matheus.
Tá certo. Bom, na verdade, o estilo dos moços entrevistados é o estilo que divaga bastante, né? Muitas palavras e, na verdade, nem tanta objetividade, né? Então, o que na verdade o Fiori torcedor gostaria de saber é o seguinte: nós vamos buscar jogador experiente, nós vamos buscar jogador isso, aquilo, que, quer dizer, seria muito mais direto, né, pro torcedor do Londrina, né?
Eu vou esperar mais informações do Lúcio Flávio.
Tá bom. E você, Matheus Camargo, alguma colocação?
Eu acho que ele deixou claro, né, que o período de testes do Campeonato Paranaense foi crucial para a formação do elenco, né? Com certeza, aí ele falou sobre ter 30 jogadores inscritos para a sequência da temporada. Ele vai chamar, pelo menos contratar, no mínimo 7, 8 atletas, no mínimo, né? Ou para mais, acho que até mais. Eu até listei aqui, ele falou que jogadores que pouco jogaram não vão continuar no Londrina.
Certo.
Eu listei 5 caras aqui, né, que pouco jogaram. O Cirilo, o Jô, o Ruiz Dias, que nem entrou em campo, o Samuel Wood, que nem entrou em campo, né, que tá na página do Londrina, ao menos do plantel, e o Igor França, né, são jogadores que nem tiveram grande minutagem, então são 5 caras que com certeza devem estar fora do Londrina, nenhum deles tem idade mais de divisões de base, né, então não devem retornar mais ao clube, e acho que essa questão realmente é jogador a jogador da SM Sports, né, a avaliar por parte do Emerson Ávila. Com certeza vai se tentar a permanência do Pablo, do Peu, mas nada além disso, acho que Londrina vai trabalhar e, com certeza, pelo que diz para mim o Luiz Krivat, já tem trabalhado no mercado para montar o elenco para a Série
A. E há um aspecto também, né, Vanderlei, quer dizer, vai depender também do próprio interesse da SM, porque esses, por exemplo, o caso do Peu, o caso de outros jogadores da base do Londrina, vai depender se a SM vai ceder ou não vai. Às vezes tem a preferência para continuar com eles ou, de repente, para ceder para outros clubes, né?
E até porque, né, Matheus, esses meninos cresceram junto com o Londrina na reta decisiva aí, né? Do time na hora da classificação. A gente viu o Peu, que contribuiu e muito para o Londrina, próprio menino Pablo também, que teve bastante oportunidades com o treinador, e aí acho que é nessa linha, até porque na medida que o cara vai bem aqui no Londrina, você já sabe, né, Matheus, o mercado, ele propicia, ele abre sim, não uma janela, mas sim portas. Eu acho que seria interessante para o Campeonato Brasileiro a manutenção do próprio Peu e, entre esses meninos, o Pablo também, para ficar por aqui. O menino que é daqui, que gosta do Londrina, torce pro Londrina, e há tempo a gente fala. A gente precisa formar, o Fiori defende muito essa tese de formar jogador da cidade de Londrina, porque o amor pelo time é diferente.
Você, Lúcio, mais?
Matheus, para a gente ouvir o Robson Lima, né, que é o diretor comercial aí das Quadra Esportes, ele chegou um pouco depois, né, ele está no clube aí desde de fevereiro e é o responsável por toda essa parte aí de fidelização do torcedor, atendimento ao torcedor no Estádio do Café, e ele falou a respeito da questão de ingressos e de sócio-torcedor, que o Londrina vai sim lançar um novo programa a partir do mês de abril.
Veja só, quando a gente fala da torcida, sobretudo mais ligado ao meu departamento, que é essa área comercial, essa área de relacionamento e essa área de envolvimento com torcida, patrocinadores, parceiros, etc. O primeiro objetivo era justamente trazer novamente o londrinense para dentro do estádio. Então a gente precisava urgentemente resgatar essa paixão que Londrina e região, e aí eu alcanço 1,5 milhão de habitantes, mais ou menos, tem pelo leque. E essa importância que o leque representa na vida deles. São histórias, são títulos, conquistas, lutas, derrotas, que fazem parte de um contexto que o torcedor estava um pouco afastado. Então esse foi o primeiro desafio que a gente teve. Cheguei aqui no dia 9 de fevereiro com a triste informação que vínhamos de uma média de público de 800 a 1.200 pessoas. A gente pensar no estádio como um café, com 1.200 pessoas, isso aí não tem torcida. Com 10 mil já começa a fazer um certo barulho. Então o desafio que o Paulo me colocou pontualmente, Robson, nós precisamos fazer ações que tragam o torcedor ao estádio e que façam primeiramente assim, mostrar que as ações que faremos no Paranaense serão irrisórias se comparadas às que faremos na sequência do trabalho. Porém, precisávamos fazer com que a cidade e região fosse movida e trazida de volta por essa paixão, e assim nós fizemos. Contamos com o apoio e organização do nosso departamento de marketing, que organizou vários processos. Então, internamente, a gente organizou vários processos e várias ações de modo que a gente pudesse atingir esse público e trazê-los de volta ao estádio, ainda sabendo que o estádio tinha algumas deficiências, como ainda as tem, estão em processo de melhoria, mas ainda as tem. Isso daí foi feito também com a ajuda dos nossos parceiros, então tivemos reuniões com a Agroplay, com a Alphasonic, com a Unimed, com todos os demais que estão aqui expostos, inclusive, para que juntos pudéssemos chegar a uma solução, assim, o que podemos fazer agora para que nesse momento a torcida novamente se mobilize. E tivemos a felicidade de no próximo jogo já estarmos com 10 mil pessoas no estádio, e no último jogo aqui que tivemos em casa, esse é o propósito que queríamos chegar próximo a 15 mil. Então chegamos num momento que a gente até pensou, nossa, vai passar o limite do estádio ali. Então isso é gratificante com referência à torcida. Lembrando que nesse momento não tínhamos um plano de sócio já estruturado, salvo o que hoje é levado pelo clube, mas ainda ele está paliativo, está sendo redesenhado um novo processo. Então naquele momento o que trouxe o torcedor aqui foi paixão. O que trouxe foi a esperança de dias melhores, não somente para o time, mas também para o clube em si, e como o torcedor vai ser tratado dentro do estádio. Então tenha certeza que o torcedor daqui para frente, quando vier ao café ou quando for ao VGD, ele vai ser atendido de uma forma diferente que ele tem sido nos últimos anos. E quando eu falo nos últimos anos, não me refiro só à última gestão, mas anos anteriores. Então é costumeiro em estádios de futebol a gente estar preparados para o evento jogo de futebol. E isso vai ser mudado. Na verdade, no nosso plano, tem o desenvolvimento de fazer do dia do jogo, o futebol vai ser o pano de fundo, vai ser o prato principal. Mas, acessoriamente, a gente vai ter ações para que o torcedor venha cedo passar o dia aqui. E para que ele possa fazer isso, eu tenho que dar condições. E aí a gente entra na estrutura do estádio que você falou, que algumas ações já estão sendo providenciadas, juntamente com a Federação de Esportes. A gente teve uma reunião essa semana com o Fundação de Esportes, perdão, com o Marcelo Guido, e tratamos de alguns pontos cruciais para que seja literalmente determinado, e para nós é importante isso, o que eu, enquanto esquadra, posso fazer e o que a Fundação de Esportes pode fazer nesse momento para melhorias de banheiros, melhorias de bares, etc. Com referência à operação do estádio, operação de estacionamento, operação do A e B, que é alimentos e bebidas, tudo vai ser reestruturado com profissionais capacitados para atender um estádio do café na sua lotação máxima. Então, para o primeiro jogo, que vai ser em abril, um primeiro desafio vai ser assim: torcida, venham de carro, que vocês já vão sentir a diferença no estacionamento, que hoje é um gargalo que nos deixa louco, deixa a CMTU louca. Então são essas ações que a gente, juntamente com a CMTU, Fundação de Esportes, patrocinadores, parceiros, prefeitura, que a gente quer envolver todos nesse projeto para que o objetivo final seja alcançado, que é o bem-estar do torcedor aqui no café. Com referência ao plano de sócio especificamente, como o Paulo disse, não temos tempo e nem podemos abri-lo nesse momento, mas ele está desenhado de uma forma que, como eu falei na reunião da prefeitura na última sexta-feira, não há um plano de sócios desenhado dessa forma em nenhum clube do estado do Paraná, com certeza, inclusive os clubes da capital. O plano de sócio é muito agressivo, muito atrativo e valorizando cada vez mais aquele torcedor que vem aqui no estádio.
Pois é, Matheus, aí a palavra então do Robson Lima falando, né, que o Londrina terá sim então um novo plano de sócio torcedor que será lançado no início do próximo mês, né? E repetindo aí as palavras do Paulo, aliás do Robson, né? Que será um plano agressivo, atrativo e que não há uma forma idêntica, né, no Paraná atualmente, ou seja, é uma coisa nova, expectativa aí de que, quem sabe, dessa vez a coisa funcione, Matheus.
Aliás, dos entrevistados, o Paulo foi o mais incisivo, né, o mais... Bom, 12:51, eu quero o depoimento de cada um sobre o que nós ouvimos nesta sexta-feira, nessa entrevista coletiva. Começando com você, Fiori.
Ah, vamos aguardar, vamos esperar, né? Tem muita coisa pela frente. Eu ainda estou aguardando uma definição do dinheiro da liga. Então vamos aguardar.
Você, Matheus Camargo.
Gostei do que eu vi. Acho que o Londrina está num caminho certo, num caminho de modernidade. Acho que o plano de sócio-torcedor é algo que um grande clube deve ter. E acho que o Robson Lima deixou claro que o Londrina vai ter um plano diferente, um plano a oferecer para o torcedor uma boa experiência na Série C do Campeonato Brasileiro. Aguardar agora a movimentação de mercado, como Londrina vai começar a agir sem o CT da SM Sports, como vai ser esse trabalho a ser feito daqui para frente. Gostei do que ouvi, Matheus.
Vanderlei Rodrigues.
Prefiro ficar no aguardo, vou na linha do Fiori Luiz, mas gostei da fala do último aí, do último diretor do Londrina, que ele fala em atender o seu cliente. Eu acho que o cliente, ele tem prioridade. E com outras palavras, ele disse que esse cliente do Londrina vai ser feito um trabalho para atender de uma forma diferenciada. Ele cita até da questão de você ir com o carro no estádio. Mas para mim ainda ficou devendo, me desculpa, todas as opiniões. Mas ficou devendo ainda um pouco. Eu quero ouvir o Guilherme Belentani, ele deveria estar hoje aqui na coletiva, na minha opinião.
E você, o Fabinho?
Matheus, eu acho que nós só teremos uma visão um pouco mais clara após a assinatura da SAF, viu, Matheus? Eles estão falando que está tudo bem encaminhado, que nas próximas semanas deve ser assinada a SAF do Londrina. Eu acho que só depois dessa assinatura as coisas ficarão mais claras, viu, Matheus?
Principalmente porque aí vem o momento prático, né? Embora alguns desses temas, né, Lúcio Flávio, tem que ter uma praticidade mais urgente aí, porque o tempo não vai perdoar, o tempo vai passar e a necessidade de algumas soluções, ela será mais urgente, né?
Ah, sem dúvida, né, Matheus? Agora, acho que a questão pior do tempo, o Londrina já passou, né? Que foi montar um time em 15 dias para jogar o Campeonato Paranaense, né? Então, a gente sabia que o Campeonato Estadual ia ser complicado. E acho que o Londrina até foi melhor do que as expectativas, né? Porque você fazer tudo do zero em 15 dias...
Não caiu, já
montar
bom,
um time,
né?
Competitivo. Exatamente, né? Não caiu, tudo bem que a forma como o Londrina se despediu do campeonato foi melancólica, né? Você perder de 6-0... independentemente de quem seja o adversário, é sempre ruim. Mas se a gente analisar que o Londrina, no dia 21 de dezembro, não tinha nada, né? não tinha nem gestor, não tinha jogador, não tinha treinador, não tinha comissão técnica, e aí você, 17, 18 dias depois, entra em campo para disputar um campeonato e faz uma campanha razoável, né? Se a gente comparar com a campanha do ano passado, foi muito melhor, né? Então, acho que agora você tem um tempo, né? Agora você tem aí 40 dias para se preparar melhor. E a gente espera que o Londrina utilize bem aí esse período para ter um time forte no Campeonato Brasileiro.
Bom, o que faltou hoje vem amanhã no nosso próximo bate-bola. Algo mais a destacar, Lúcio?
Não, Matheus, acho que é isso. Em relação à coletiva, acho que são os principais pontos aí, né? Que foram abordados. E agora é esperar na prática aí esses próximos passos aí, principalmente a oficialização da SAF e aí tocar a bola para frente até começar a Série C.
Meio-dia e 55 em Londrina, Eliticon Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciárias. Faça uma visita para entender a metodologia do trabalho. Sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Eliticon Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Ademar Pereira de Barros, número 800, Jardim Bela Suíça, telefone 33058700. Mais alguns toques do nosso ouvinte, você, Fabinho?
O Antônio Ribeiro, os dirigentes do Londrina estão dando rumo ao Tubarão, o Hernani. E a diretoria do Londrina não fala nada? Mistério, diz aqui o Hernani. O Sérgio Santos, tudo que ele falou nós já sabemos. O que queremos saber é um time em campo. Quais os reforços que serão contratados para a Série C? O César Ferro, acho que é de grande valia o que foi falado no Bate-Bola hoje. Só precisa ter mais paciência. O Oswaldo da Silva, estou com o pé atrás com esse parceiro. Será que a esquadra tem mesmo bala na agulha? A pergunta do Oswaldo. O Kleder, falta paciência. Futebol não se faz com imediatismo. São pessoas qualificadas. Estamos em boas mãos. O Nicolas... Quem fala em nome da esquadra é o CEO Paulo Assis. Belintani vai dar as caras de forma pontual, se acostumem. O Adalto Moraes, o Vanderlei tem razão. O Belintani, que manda, não apareceu para a entrevista. O Helder Araújo é lá de Maringá. Será que essa SAF vai funcionar mesmo ou vai ser só barulho? A pergunta aqui do Helder. A Maria Andrade, não acredito em nada desta nova gestão do Londrina, só promessas. O professor Joaquim Braga, muita gente aí na rádio quer ver o boi passar sem antes chegar à porteira. O Eduardo, cadê o investimento para a Série C? Não falaram nada, só conversa fiada. E o Rubens também participando com a gente, Matheus. Na época da SM Sports, vocês batiam palmas pelo leque. Ter toda essa estrutura à disposição e sabemos bem que o Sérgio Malucelli gastava tudo que recebia para manter o seu CT. Agora, os senhores dizem que não precisa de CT e querem saber quanto será investido na montagem do elenco. Vocês deveriam ter cobrado o Sérgio Malucelli do mesmo jeito que estão cobrando este novo grupo. É o Rubens participando com a gente aqui do Bate-Bola, Matheus.
Feito, Fabinho, obrigado. Valeu, obrigado a você que mandou sua mensagem. As opiniões foram expressas aqui no nosso Bate-Bola. Nós vamos para o intervalo comercial, 12:58, e o toque final, os resultados de ontem do futebol.
Bate-Bola. O grande encontro da equipe total.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã. Conexão Paiquerê com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares. Conectando você com toda Londrina. Restaurante Taiwan, mais de 70 pratos. Estacionamento próprio, Rua Benjamin Costan, 693. Peça pelo nosso aplicativo ou WhatsApp, 33245200.
A melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua empresa nas questões fiscais, contábeis, trabalhistas e previdenciária. Venha nos visitar e entender a nossa metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar por mãos que querem trabalhar em seu favor. Elite com Contabilidade, um nome forte para empresas fortes. Avenida Ademar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone 43-3305-8700, CRC 6583-O Paraná.
Paiquerê 91,7.
Imagine sua empresa em salas comerciais modernas, amplas e climatizadas. No Twin Towers, oferecemos o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e elegância. Localizado estrategicamente no coração de Londrina, tem estacionamento próprio e acesso rápido aos grandes centros da cidade. Descubra o melhor custo-benefício na locação de salas comerciais. O Twin Towers é a escolha certa para você que busca um ambiente de trabalho exclusivo com infraestrutura de ponta. Visite nosso site em edificiotwintowers.com.br ou ligue para 99919-7555 e agende uma visita.
Sábado, 5:30 PM, tem Campeonato Paulista aqui na Paiquerê 91,7. Palmeiras e Ponte Preta, com Augustinho Pereira, Reinaldo Fulan, Lúcio Flávio e Thiago Sadal. E domingo tem mais Paulistão, São Paulo e Novo Horizontino. Você acompanha no rádio, no aplicativo, no canal da Paiquerê 91,7 no Facebook e no portal paiquerê.com.br. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. Grupo Multibelt, nesta marca você pode confiar. E conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil.
Equipe Total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. 1-1
em Londrina, Copa do Brasil é o último destaque do bate-bola de hoje. Definidas as últimas 6 equipes classificadas para a terceira fase. Em Brasília, Brasiliense 1, Criciúma 1. Nos pênaltis, a equipe do Criciúma se classificou vencendo por 3-1. Em São Bernardo do Campo, São Bernardo 0, Corinthians 2, Yuri Alberto e Pedro Raul marcaram. Em Marabá, no Pará, o Águia do Marabá se classificou vencendo o Capital de Tocantins pelo placar de 3-0. Em Maringá, o Maringá foi desclassificado ao perder para o Amazonas por 1-0, gol de Diego Torres cobrando falta. Em Ribeirão Preto, o Botafogo se classificou vencendo o Anápolis por 2-1, e em Fortaleza, Fortaleza e Retrô empataram 0-0, o Retrô de Pernambuco, nos pênaltis o Fortaleza venceu por 3-2. As 20 equipes classificadas nas duas primeiras fases da Copa do Brasil: Corinthians, Fortaleza, Criciúma, Águia de Marabá, Botafogo de Ribeirão, Amazonas, Internacional, Vasco da Gama, Bahia, Atlético de Goiás, Cuiabá, Juventude, Sport, CRB, Operário, Brusque, Sampaio, Correia, Ipiranga do Rio Grande do Sul, América do Rio Grande do Norte e Souza da Paraíba. Além dessas 20 equipes, a Copa do Brasil terá a estreia de 12 times que se classificaram diretamente para a terceira fase: Ceará, Goiás, Vitória, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Botafogo, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio Porto Alegrense, Bragantino e Atlético Paranaense. Lembrando que do nosso estado resta o Operário de Ponta Grossa, que já jogou e passou para a próxima fase, e o Atlético Paranaense, que só entra na próxima etapa da competição. Ponto final no bate-bola de hoje. Agradecendo você pela atenção, eu anuncio Cristiano Pereira na sequência com música e notícia para você aqui na Paiquerê até às 16:00 PM. Lembrando que a próxima atração da equipe total será às 18:00 o Em Cima do Lance, esporte também às 20:00 PM no Paiquerê Esporte Total. Fique com a programação da Paiquerê, que você tenha uma boa tarde e acompanhe antes das músicas e das notícias, William Santin com mais um capítulo da história de Londrina, em Londrina de braços abertos. A todos, boa tarde.
paiquerê.com.br